Bom, existe uma expectativa, sabe, quase reconfortante na mente humana, de que o crescimento pessoal, ou tipo a mudança de um hábito muito profundo, deveria funcionar como uma equação matemática simples.
Ah, sim, aquela coisa de entra esforço, sai resultado, né?
Exatamente. É uma visão muito tentadora para quem nos ouve, a crença de que, ah, basta acordar cedo, marcar as tarefas na agenda, seguir algumas regras rígidas e pronto. No final do dia, a transformação de vida vai estar lá, garantida, embalada e super visível.
Pois é, mas essa é uma visão puramente transacional. Quer dizer, cria-se a ilusão de um controle absoluto sobre a nossa própria natureza. Você faz o esforço correto e recebe a recompensa moral imediata.
Limpe direto. Mas, aí que tá. A realidade bate à porta. Quando a gente entra no território daquelas lutas internas mais enraizadas, aquelas falhas crônicas que parecem impossíveis de quebrar, de repente, essa equação não faz o menor sentido.
Nenhuma. O cenário da transformação humana verdadeira é infinitamente mais complexo. É cheio de recaídas e, honestamente, cercado por um certo mistério sobre de onde realmente vem a força para mudar.
É a definição absoluta de um terreno escorregadio. É onde a nossa força de vontade costuma encontrar o limite bem rápido, sabe? Com certeza. E é exatamente para o centro desse terreno que vamos hoje, no nosso mergulho profundo. O material que fundamenta a nossa análise de hoje é incrivelmente denso e provocativo. São anotações super aprofundadas do Dr. Matthew S. Harmon sobre um texto milenar que é a Carta aos Filipenses, mais especificamente o capítulo 2, versículos do 12 ao 18. E a nossa missão aqui, não é fazer um exercício acadêmico distante ou um estudo teológico chato.
Não, de jeito nenhum.
O objetivo dessa imersão é explorar o paradoxo brutal entre o nosso esforço humano, que esgota, e a transformação que, de forma muito fascinante, tem a sua origem fora de nós. É impressionante como palavras escritas há milhares de anos conseguem dissecar com tanta precisão a nossa luta moderna, né? Essa luta contra a insatisfação crônica e a dificuldade de alterar velhos padrões.
Com certeza. E, bom, para que essa exploração faça sentido, é vital a gente estabelecer o contexto das fontes. Sabe, na estrutura dessa carta histórica, o trecho que estamos analisando vem logo após um clímax absoluto. O autor, que é o apóstolo Paulo, ele acabou de apresentar o que os estudiosos chamam de o hino de Cristo.
Ah, sim, uma passagem belíssima.
Exato, é magistral, é poética. Ela descreve a obediência extrema e a humildade de Jesus, detalhando como ele abriu mão dos seus privilégios, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte. E o ponto crucial nas notas do Dr. Harmon é que essa teologia elevada não serve para ser colocada numa redoma de vidro, tipo uma curiosidade intelectual para quem estuda.
Tem que ter utilidade prática, né?
Sim, o texto usa um portanto logo em seguida. Ou seja, entender essa humildade cósmica tem que, obrigatoriamente, alterar o modo como um indivíduo lida com aquele vizinho irritante, com a frustração no trabalho, com os próprios vícios no dia a dia.
Ok, vamos destrinchar isso, porque logo no versículo 12 há uma instrução para desenvolver a própria salvação com temor e tremor. E lendo o material de apoio, confesso que uma imagem veio muito forte à minha mente. É parecida com a lógica de um treinamento físico de alto rendimento, sabe?
Como assim?
Pensemos numa pessoa que nasce com uma predisposição genética absurda para o atletismo, uma estrutura muscular, tipo, com um potencial imenso. Essa genética, esse dom, é algo colocado dentro do corpo da pessoa, certo?
Certo, já tá lá.
Mas ter essa genética latente não constrói um campeão olímpico automaticamente. É preciso ir para a pista, suar, sentir dor, treinar exaustivamente. E isso apenas para conseguir colocar para fora o que já estava depositado lá dentro. A mecânica da salvação descrita pelo autor parece operar nessa mesma frequência. Quer dizer, trata-se de desenvolver externamente, no mundo real, aquilo que o divino já trabalhou internamente.
Nossa, essa analogia do treinamento traduz perfeitamente a tensão do texto. É exatamente o ato de trabalhar para fora o que já foi implantado no interior. E olha, há uma nuance comportamental brilhante que as anotações destacam. Paulo, O autor da carta estava ausente fisicamente quando enviou essas instruções.
Uhum.
A inclinação natural da psicologia humana é a conformidade sob vigilância, né? É muito mais fácil manter a disciplina quando o chefe ou o treinador está na mesma sala observando. Mas a mensagem subjacente ali é que a obediência e o esforço devem ser verticais, ou seja, direcionados a Deus e não horizontais, para agradar figuras humanas de autoridade.
O motor da mudança precisa funcionar mesmo quando não tem ninguém aplaudindo, né?
Exatamente.
Mas isso nos leva àquela expressão que, eu confesso, soa muito pesada aos ouvidos de hoje, com temor e tremor. Há uma tendência contemporânea de domesticar o divino, de transformar a ideia de Deus num tipo de terapeuta cósmico super inofensivo. Então, ler sobre tremor parece evocar um pânico cego, sabe? Quase uma relação abusiva. Como é que a fonte desmonta essa percepção?
A fonte é muito cuidadosa ao desconstruir essa ideia de pânico irracional. Esse temor e tremor é dividido, na verdade, em três reconhecimentos psicológicos e espirituais muito profundos. Primeiro, é o impacto de confrontar a majestade absoluta e a santidade de Deus. Na literatura antiga, sempre que o humano esbarra no divino sem filtros, a resposta não é um sorriso casual.
Não é um choque, né?
Sim, é uma mistura de reverência e maravilhamento tão esmagadora que o corpo físico literalmente treme. É um choque de proporções. E o segundo ponto, o texto aponta para o reconhecimento de uma prestação de contas final, a consciência inabalável de que as ações diárias culminam num acerto de contas com um juízo perfeitamente justo. Isso traz um peso imenso.
E existe um terceiro elemento que a análise destaca, que costuma ser muito varrido para baixo do tapete no pensamento moderno.
Bem lembrado. O reconhecimento de que existe um inimigo ativo. Uma força espiritual dedicada a sabotar a jornada humana a todo custo. Então, quando se junta essas três coisas, o maravilhamento diante de um poder absoluto, o peso da responsabilidade final e a realidade de uma ameaça constante, a atitude de temor e tremor deixa de ser um medo patológico.
Vira sobriedade.
Passa a ser a única resposta de sobriedade possível. É um estado de alerta total.
Mas essa combinação toda, ela cria um cenário que exige um foco extremo. E, honestamente, parece um fardo pesado demais para qualquer ser humano carregar baseando-se só na própria força de vontade. É muita pressão para nossa audiência, por exemplo, aplicar isso sozinho.
O que é fascinante aqui é a forma como o verso seguinte, o versículo 13, entra como uma reviravolta absoluta para aliviar esse esmagamento todo. Imediatamente após exigir esse nível colossal de seriedade e de esforço prático, o texto afirma categoricamente que é Deus quem opera em vós, tanto crer como realizar segundo a sua boa vontade.
Uau!
Ou seja, a fonte do desejo de mudar e a energia cinética para efetuar essa mudança não vem do nosso reservatório esgotável, vem do próprio Deus.
Mas isso muda completamente a equação, então? Porque não é apenas receber a força para fazer algo que a pessoa detesta, é receber a transformação do próprio desejo.
Cultura profética antiga. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, há a promessa de uma nova aliança. A promessa divina ali não é só entregar um novo conjunto de regras gravadas em pedra, mas remover o coração de pedra que representa a nossa obstinação e teimosia.
É a nossa apatia clássica.
Isso, e implantar um coração de carne que é responsivo. E a promessa culmina dizendo que o próprio Espírito fará com que as pessoas andem nesses caminhos corretos.
O impacto dessa ideia é gigantesco, porque, vamos ser sinceros, o grande drama da experiência humana não é a falta de informação sobre o que é certo. Quem nos ouve sabe muito bem disso. Todo mundo sabe que mentir destrói a confiança, que a raiva faz mal para a saúde, que a ganância isola.
Com certeza, teoria todo mundo tem.
O problema é que, lá no fundo, a nossa vontade é corrompida. O divino diz, faça isso, e o instinto interno grita que não tem a menor vontade. Então, saber que o processo de mudança atinge a raiz dos desejos, alterando o que amamos e o que odiamos, é uma mudança de paradigma.
É uma virada de chave total.
Mas aqui tem uma fricção lógica, e eu preciso levantar um questionamento crítico que essa dinâmica gera. Se é Deus quem fornece o desejo de obedecer e também a energia para executar, qual é o sentido do esforço humano?
Boa pergunta.
Por que a instrução de desenvolver continua existindo? Porque, tipo, a conclusão mais lógica para nossa mente seria cruzar os braços, sentar no sofá, abrir um pacote de salgadinhos e simplesmente esperar que um raio de iluminação caia do céu e instale da noite para o dia um software de santidade e disciplina. Por que fazer força se a força vem de fora?
Ah, essa é a encruzilhada exata onde a maior parte das pessoas tropeça e desiste do crescimento. A análise das fontes destrincha como a psicologia humana, ao tentar lidar com esse paradoxo, invariavelmente cai em um de dois extremos perigosos. E esse cenário do sofá que você acabou de pintar é o primeiro grande erro.
Eu imaginava.
É a famosa filosofia do deixe ir e deixe Deus agir. É uma postura de passividade letárgica, onde o indivíduo abdica de qualquer responsabilidade moral, sabe? Acaba culpando Deus veladamente por não ter operado um milagre instantâneo que tirasse a vontade de errar. E as fontes deixam claro que essa passividade é completamente antibíblica, porque ignora o imperativo de trabalhar, de colocar a mão na massa.
Bom, se a passividade letárgica é uma armadilha, eu imagino que o pêndulo balance com força para o lado oposto. O outro extremo deve ser, tipo, a criação de um fanático por controle, né? Aquela pessoa que tenta vencer as falhas na base do absolutismo, apertando os punhos, cerrando os dentes.
Precisamente, esse é o segundo erro. A filosofia do tente com mais força é a pura força bruta moral. A pessoa acredita que, se criar planilhas de comportamentos suficientes, se punir severamente por cada erro e se impor um regime de regras draconianas, a mudança vai finalmente acontecer.
Mas isso não se sustenta.
De jeito nenhum. O problema de tentar com mais força é que se confia no próprio poder, ignorando que o nosso reservatório interno é raso. Isso geralmente resulta em um esgotamento profundo ou na criação de alguém muito orgulhoso e intolerante com os outros.
Então, o que isso tudo isso significa? Como se navega entre o abismo da passividade e o abismo do controlador? A resposta, segundo o material, parece morar no conceito de esforço empoderado, através dos meios de graça. Quer dizer, ler, refletir, orar, inserir-se numa comunidade.
Isso mesmo.
Mas, de novo, isso pode soar, para quem ouve, como mais uma lista de tarefas. Como isso funciona na prática mecânica da coisa? Eu gosto de pensar nisso como a dinâmica da navegação à vela.
Conta mais.
Ninguém consegue soprar nas próprias velas para fazer o barco andar, certo? O vento é uma força externa sobre a qual o marinheiro não tem controle nenhum. No entanto, se o marinheiro ficar dormindo no porão do barco, o barco não sai do lugar também. Claro. O trabalho exaustivo do marinheiro é içar as velas pesadas, ajustar o leme, posicionar o barco no ângulo correto. O vento faz o milagre do movimento, mas o esforço de posicionamento é totalmente humano e indispensável. Os hábitos de reflexão, meditação e comunidade seriam então tipo essa ação de içar as velas para capturar o vento do espírito.
Olha, é uma imagem irretocável. Os meios de graça não são uma moeda de troca para comprar o favor ou a mudança. Eles são justamente o posicionamento estrutural das velas. É criar o ambiente onde a transformação se torna possível. A responsabilidade diária é manter as velas erguidas.
Entendi. E nas notas do autor, tem um choque de realidade muito bem-vindo sobre o tempo dessa mudança, né? Todos nós amamos histórias de transformações instantâneas. Aquela narrativa clássica de alguém que teve uma epifania e nunca mais tocou numa gota de álcool ou nunca mais sentiu inveja, é lindo, mas a fonte adverte que isso é a exceção da exceção.
Sim, e focar apenas na exceção cria uma expectativa muito tóxica. Para a imensa maioria, o que a teologia chama de santificação progressiva é, por definição, um processo de longo prazo. É dolorosamente lento e cheio de atritos. O padrão normal não é o desaparecimento mágico da tentação.
Quem dera fosse.
Pois é. O padrão é o empoderamento para lutar uma guerra de trincheiras centímetro por centímetro, dia após dia. Pense num indivíduo com um histórico de fúria incontrolável. Ele passará o resto da vida lutando intencionalmente para não explodir. A vitória ali não é a ausência da luta, mas a capacidade recém-descoberta de resistir a ela ao longo dos anos, reconfigurando os hábitos.
Se a gente já entendeu essa mecânica do barco à vela, do esforço alinhado à força externa, precisamos olhar para os obstáculos agora. O que faz esse barco afundar? porque o texto de Filipenses dá uma guinada quase surpreendente aqui. Depois de falar de mistérios cósmicos sobre a operação de Deus na alma, Paulo desce para o detalhe mais mundano possível. Lá no versículo 14, ele diz para fazer todas as coisas sem murmurações, nem contendas.
Parece estranho, né?
Eita, murmurar parece só o mau humor crônico do nosso dia a dia.
Eu concordo, mas essa estranheza inicial é o que torna o argumento genial. Se conectarmos isso ao panorama geral da história bíblica, a escolha dessa palavra específica, murmuração, carrega um peso atômico. O material explica que, no pano de fundo do Antigo Testamento, a murmuração não é apenas reclamar do clima ou do trânsito. É o termo técnico que resume toda a falha e o colapso moral da nação de Israel durante a peregrinação no deserto.
Ah, sim. É preciso resgatar a intensidade dessa história no deserto para nossa audiência entender o impacto. Estamos falando de um povo que foi miraculosamente resgatado de gerações de escravidão no Egito. Eles viram mares se abrindo e aí, poucos dias depois, começaram a reclamar da areia, sentiram saudade da comida dos escravizadores, criticaram a água, questionaram a liderança o tempo todo.
Exatamente.
A murmuração ali não era só um incômodo pequeno, era um sintoma de um coração que se recusava a confiar que a liderança de Deus era benevolente.
Exato. O murmúrio é a desconfiança profunda vocalizada, e a fonte disseca perfeitamente a anatomia comportamental dessa atitude. É aquela fala em tom submisso, sabe, mas super venenoso. São as reclamações sussurradas nos bastidores que vão criando facções. Paulo avisa os leitores que eles foram libertos de uma escravidão muito pior. Então não deveriam reproduzir a rebelião ingrata que destruiu aquela geração do deserto.
E é uma postura que vem quase sempre casada com as contendas, né? Aquela disposição mental exaustiva do contra. A pessoa que sofre dessa doença da contenda, ela não busca a verdade, ela busca o atrito. Se apresentarem uma maçã vermelha, ela vai argumentar incansavelmente que, sob certa luz, a maçã é vinho.
Só pelo prazer de discordar.
Só pelo prazer de desafiar a realidade apresentada. É uma resistência contínua contra circunstâncias que não servem às próprias preferências.
E o peso de abandonar essa atitude mesquinha é revelado logo no versículo seguinte. Paulo diz que o objetivo de extirpar a murmuração é para que os indivíduos se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Novamente, o resgate das referências antigas que o Dr. Harmon faz é cirúrgico. Há um eco inegável aqui de Deuteronômio capítulo 32.
O famoso Cântico de Moisés.
Isso mesmo, que servia como uma espécie de documento legal, um testemunho acusatório contra a desobediência crônica. No texto antigo, Moisés declara de forma bem dura que a nação se corrompeu, tornou-se torta e perversa. E por causa das suas manchas, não agiam mais como filhos dignos.
Nossa, e Paulo inverte isso.
Sim, ele pega esse mesmo vocabulário áspero e faz uma inversão redentiva deslumbrante. Ele diz que, devido ao sacrifício e à humildade de Cristo, os leitores agora podem ser exatamente o oposto do que aquele Israel histórico foi. Eles são chamados a ser a geração de filhos puros, sem mancha, no meio de uma sociedade torta. Abandonar a murmuração não é só uma questão de boas maneiras, é assumir a verdadeira identidade restaurada.
É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque assim que o texto consolida essa identidade de quem não se mistura com a murmuração, ele projeta uma imagem visual formidável, que é a vocação para brilhar como luzes no mundo. Para a gente sentir a força disso hoje, precisamos nos desvincular um pouco do nosso mundo moderno.
É verdade. A gente vive cercado por poluição luminosa.
Exato. Painéis de LED, postes em cada esquina. A gente quase nunca conhece a verdadeira escuridão. Mas no mundo antigo, uma noite sem lua era um breu absoluto, primitivo, aterrorizante mesmo. Nesse cenário de escuridão total, o brilho de uma única estrela no firmamento não é só poético, é um sistema de navegação. É um contraste muito gritante.
E a análise enriquece essa imagem maravilhosa, apontando duas raízes proféticas. A primeira é Daniel capítulo 12, um texto raríssimo no Antigo Testamento que alude à ressurreição. Ele afirma que os sábios brilharão como o resplendor do firmamento, e aqueles que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas. A segunda possibilidade aponta para Isaías 49, onde o foco está no servo de Deus atuando como uma luz para atrair as nações.
Fascinante. E, independentemente de qual referência Paulo tinha em mente, a dinâmica é a mesma, né? No vácuo moral e na escuridão do cinismo humano, a vida transformada pelo tal do esforço empoderado brilha com a mesma intensidade de um corpo celeste lá no céu antigo. E isso está atrelado à missão de reter a palavra da vida.
Sim, e as notas mostram uma dualidade muito rica aí. Reter firmemente para não perder a verdade em meio à pressão externa e, ao mesmo tempo, estender, sabe? Oferecer essa verdade de forma evangelística. Agarrar-se à vida e oferecê-la ao mesmo tempo, num processo contínuo até o grande dia de Cristo, que seria o evento culminante da história.
E como se toda essa carga metafórica de estrelas, escuridão, não bastasse, o clímax dessa passagem traz um mergulho direto no mundo dos rituais. Paulo encerra o raciocínio descrevendo a possibilidade de ser derramado como oferta de libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé.
Essa parte é incrível.
É. Mas para a mente de hoje isso soa quase como criptografia, né? Tentando decodificar a ideia de libação para quem nos acompanha. Imagino que, num altar de sacrifícios antigos, houvesse o animal, que era o prato principal da cerimônia, e a libação seria o vinho, aquele líquido derramado por cima. Seria um complemento final, talvez. Estou certa nessa leitura?
A sua dedução é perfeita. A libação era exatamente esse derramamento final de um líquido sobre a oferta principal. E a sutileza interpretativa do Dr. Harmon revela algo monumental sobre o caráter de Paulo. Na mente dele, o sacrifício imenso, a grande oferta que estava sendo apresentada no altar a Deus, não era ele mesmo, o grande apóstolo.
Uau!
A oferta principal era a fé persistente e o serviço diário dos próprios filipenses, sabe? Aquelas pessoas comuns lidando com as lutas diárias que a gente mencionou.
Tem uma descentralização de ego impressionante aí. Ele retira os holofotes do seu próprio martírio, da sua própria importância na história.
Completamente. Ele está declarando que o sacrifício primário que agrada ao universo são eles. E se a vida de Paulo precisasse ser derramada, ele seria apenas a taça de vinho derramada por cima da grandeza da fé deles. É o apóstolo assumindo de forma voluntária o papel de coadjuvante no desenvolvimento alheio.
Isso é muito raro.
Muito. Isso levanta uma questão importante sobre a mecânica da psique humana e do ego. Quando um ser humano percebe que seu tempo e recursos estão sendo consumidos em benefício de outras pessoas, a reação quase biológica é o ressentimento. Nasce uma amargura, tipo, eu estou me matando de trabalhar e são vocês que levam benefício.
Claro, o instinto de preservação.
Mas a resposta de Paulo é diametralmente oposta. Em vez de amargura por ser essa libação derramada, ele diz que folga e se regozija com todos. O serviço sacrificatório vira fonte da mais alta alegria. Ele encarna na prática a mente humilde de Cristo.
Nossa, que jornada formidável. Chegando agora à superfície e tentando agrupar a enormidade de tudo que a gente analisou hoje, fomos inicialmente confrontados com aquele paradoxo brutal, né? A necessidade inescapável de ir para a pista e trabalhar, suar, para desenvolver externamente aquilo que Deus já implantou de forma invisível no nosso querer.
Exato.
Navegamos pela constatação de que o crescimento real é lento, que o grande vilão que sabota essa jornada muitas vezes não é um escândalo gigantesco, mas aquele resmungo baixo, aquela murmuração nos bastidores que obscurece o brilho da nossa identidade. E exploramos a beleza de uma vida que brilha no meio da escuridão, capaz de encontrar a alegria suprema ao se tornar um sacrifício derramado para o sucesso do outro.
E nada disso pode ficar restrito só ao mundo das ideias bonitas, né? A síntese final proposta pelo material exige aterrissagem na vida prática. A recomendação do Dr. Harmon é clara. Primeiro, identificar sem auto-enganos uma área de atrito diário, uma falha contínua. Em seguida, reconhecendo que não dá para mudar só na força bruta, orar, pedindo especificamente para que a força transformadora atue sobre os nossos desejos. E o pilar final é buscar ativamente o suporte de uma comunidade para não enfrentar a escuridão em isolamento.
Perfeito. E conectando todas essas peças finais, a mecânica de mudança, a toxicidade da murmuração e a beleza desse sacrifício mútuo, uma reflexão nova emerge para a gente. algo que flutua sobre tudo que debatemos. Vimos que a murmuração é a resposta de defesa padrão do ego humano quando rola um desconforto. Ao mesmo tempo, vimos que o ápice da alegria de Paulo não foi escapar do desconforto, mas mudar o foco para fora de si mesmo, se tornar o líquido derramado para regar o crescimento do outro.
Aham, faz tudo sentido.
Então a provocação que fica pairando no ar para nossa audiência é a seguinte: e se a verdadeira cura para a doença crônica da reclamação que nos corrói não for tentar segurar a língua com força num exercício de repressão exaustivo? E se o verdadeiro antídoto contra a murmuração for engajar ativamente as mãos para servir a quem está ao nosso lado?
Que perspectiva fantástica!
Talvez, quando a gente aceita o papel de libação, quando a gente investe o próprio tempo para ser o combustível que faz o outro brilhar como uma estrela, o nosso instinto mesquinho de murmurar simplesmente acabe morrendo. Não porque foi contido pela força de vontade, mas porque o ego morreu de inanição. Fica esse pensamento para prolongar nossa imersão nessa realidade de hoje. Um grande abraço, pessoal, e continuem explorando as fontes.